Boa noite a todas e todos. Mais uma vez a gente se reúne em nome da paróquia, mais uma vez para a gente expandir os nossos conhecimentos e hoje especialmente nós vamos ter um momento que falaremos sobre o laicato e conosco estará a Márcia Signorelli. Muita gente já conhece. E eu aqui vou dar uma breve apresentação da Márcia. A Márcia é casada, ela tem 3 filhos, 2 mulheres e 1 homem. 3 netos, 2 netinhas vivas, um neto, né, Márcia, que faleceu. É pedagoga como formação acadêmica. Ao longo de muitos anos, a Márcia tem ajudado a criar na Igreja de Campinas e em tantas outras dioceses do Brasil, a consciência da igual dignidade de todos os membros do povo de Deus, especialmente a valorização dos cristãos e cristãs, leigos e leigas. Atua desde o início do Conselho de Leigos da Arquidiocese de Campinas e atualmente faz parte da Comissão de Formação do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, dando cursos, ajudando com assessorias em todos os estados do Brasil. A Márcia tem o dom e a prática de integrar muito bem a fé com a vida, mística e espiritualidade com o compromisso político e transformador da sociedade. Numa palavra, com ternura e coragem, com humildade e resistência, tem sabido ser sal da terra e luz do mundo, como nos pediu Jesus de Nazaré. Seja bem-vinda, Márcia, conosco, nos ajudando, e muito obrigada pelo seu sim, tá? E foi assim meio que complicado, né? Com as viagens da Márcia, foi difícil a gente conciliar essa data. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Eu que agradeço o convite. Dizer que eu acho que eu fui muito ousada na preparar aqui a minha fala. Porque depende do ponto de vista, né? Então, assim, eu acho que eu fui muito ousada e preparei muita coisa, mas na verdade eu vou abreviar, e mesmo com relação aos slides, quando eu não disser sobre aquele assunto, eu vou passar para frente, tá? Eu tenho alguma coisa a ver com a minha vida aqui com a paróquia São João, porque eu fui crismada aqui. Eu tinha 5 anos de idade quando houve uma crisma, mas não era essa igreja, era uma outra que tinha aqui do lado, né? Eu fui crismada com 5 anos e eu nunca mais vou esquecer, não por causa do valor da crisma, porque eu entendesse o que era, mas eu tinha uma dor de dente e meu rosto estava inchado, e naquele tempo o padre batia no rosto, né, para crismar assim, né? E me deu um tapa no rosto que estava com dor de dente e eu fui com raiva daquela crisma, viu? Não entendia nada, né? O padre era o meu tio. Eu tinha um tio que era padre, que era monsenhor aqui em Campinas, monsenhor João Lopes de Almeida, foi cura da catedral. Um caboclo de Montemor, que também, coitado, quando veio aqui para a cura da catedral, sofreu algumas resistências de alguns padres mais elitistas, porque ele era um caboclo de Montemor. Mas era um homem ativo, trabalhador. Eu nasci na casa paroquial, mas já resolvi tudo, não sou filha do padre, não. Eu sou filha do meu pai e da minha mãe. Porque a gente fala, você nasceu na casa paroquial? O que estava na casa do padre? Não. Porque meu pai era muito pobre. Vamos dizer, sem eira nem beira. não tinha para onde ir, aí deram um quartinho na casa paroquial e lá eu nasci, né? E fui criada, depois, lógico, mudei, mas fui criada sempre dentro da igreja. Eu digo que eu gatinhei na catedral, porque meu tio sendo cura, minha mãe não saía da igreja, meu pai não saía da igreja, me levava tudo que era reza, tudo que era ofício, Nossa Senhora, tudo eu participava. Então, eu comecei desde cedo a frequentar aqui a Arquidiocese de Campinas. Eu acho que eu tenho um pouco de história para contar, Padre Cláudio, porque quando ela foi elevada à Arquidiocese, no campo da Ponte Preta, eu estava lá. Eu era menina, mas eu me lembro. Então, eu penso assim que da nossa vida aqui na Arquidiocese, eu posso falar um pouquinho, não é verdade? Cresci num colégio de irmãs religiosas, numa educação de uma época, né? Eu tenho 71 anos, então vocês imaginem, quando eu era menina, como era difícil ser mulher, não é verdade? Era difícil porque a gente foi criado para casar, para ser mãe só, para ter os filhos. No colégio, além das aulas que as irmãs davam, elas ensinavam bordado, ensinavam artes. Que é para ser uma boa esposa, você tinha que saber costurar, tinha que saber bordar, porque era para você ficar dentro de casa cuidando dos seus filhos. E o marido era o homem forte, né? E a mulher, quando tinha filho homem, e ainda mais eu, que mamãe era italiana, vim de uma família de italianos com caboclo, olha o que que deu, né? Na família de italianos, eu acho que em outras, era muito presente a ideia de que você ter um filho homem, você era mais valorizado na família. Não estou mentindo? Estou mentindo ainda hoje? É verdade ou não é? Eu tenho filho homem, né? E crio como homem e crio machista, isso que é pior, né? E a mamãe não teve filho homens, ela teve duas meninas. Então, na família, ela era aquela que não tinha valor, porque ela não foi capaz de gerar um filho homem. E isso ficou tanto na minha cabeça, porque criou em mim um sentimento de inferioridade muito grande, porque se mamãe não conseguia, eu como mulher também não ia conseguir ter um filho homem. Olha como que a cultura, ela machuca, ela mexe com a cabeça das pessoas, interfere até nas suas ações. Eu tive dois meninos, eu tive uma menina, e graças a Deus nós estamos em outros tempos, né? Não mais naquele tempo. No tempo que eu era menina, eu frequentei muito a catedral, e papai e mamãe se conheceram como filhas de Maria e Congregado Mariano, que naquele tempo tinha. Agora a Congregação Mariana está voltando com bastante força também no Brasil todo. E eu queria seguir esses passos porque eu tinha um amor muito grande à Nossa Senhora, especialmente Imaculada Conceição, que era da catedral. E lá na catedral, eu fui ser filha de Maria. E quando eu recebi a fita verde primeiro recebi a verde para ver se era digna de receber a azul. Ia fazer o teste, né? Do meu lado, um jovem, mas a gente não se olhava porque moça que era de direito não ficava olhando e tal. Esse rapaz que recebeu a fita comigo, hoje é meu marido. Nós tínhamos 16 anos naquela época. E nós nos conhecemos aos pés de Nossa Senhora. E por isso é que eu tenho um filho que se chama Mariano, em homenagem a Nossa Senhora. E o mais velho é Cristiano, porque a gente, quando casou sabendo exatamente que era uma família cristã. E a terceira é Luciana, porque a gente entendeu, no movimento muito difícil da nossa vida, que nós somos muito provados, que nós tínhamos que ser luz do mundo. Então, os nossos três filhos têm os nomes, assim, bem significativos da nossa vida. Como mulher, na Igreja de Campinas, eu me lembro que após o Concílio Vaticano II, olha, eu tenho essa como é que se diz, esse privilégio de ter vivido antes do concílio e ter vivido depois do concílio. Antes do concílio, a única coisa que eu sabia fazer era falar amém. Amém, amém. Amém, mamãe, amém, papai, amém, padre. Amém, Jesus? Amém, Nossa Senhora? Eu não era, a gente não tinha uma personalidade da gente, né? E a gente só falava amém, botava o véu, botava a fita, as mulheres sentavam de um lado, os homens do outro, as mulheres que eram mocinhas usavam véu branco, as que eram casadas usavam véu preto e as viúvas que se queriam usavam véu cinza. Eu nunca entendi por que que tinha, até na cor tinha essa, as moças usavam véu branco porque acho que significava pureza. Hoje nem usa mais véu, acho que nem dá mais para usar, né? Mas naquele tempo se usava assim. Então era tudo muito diferente. Quando o concílio veio, mudou tudo, né, gente? Mudou até o padre que falava latim. E nós fomos estudar os documentos da igreja. O primeiro documento que eu estudei foi Apostolado dos Leigos. E nós viemos a entender que o leigo e a leiga não são aqueles que só falam amém, não. Mas são aqueles que têm que estar, que são igreja e que têm que estar à frente no mundo, porque é nosso papel no mundo a gente transformar esse mundo que aí está. Porque não foi desse jeito que Deus pensou ao criar a humanidade. Então nós estamos aí para transformar. Eu me lembro que nessa época, o cônego Caran, Monsenhor Caran, que faleceu há pouco tempo, ele era a cura da catedral. Ele nos cedeu uma sala na catedral para a gente poder estudar, para a gente poder fazer uma comunidade de jovens, chamava Grupo de Jovens. E com a ditadura, com a repressão que houve naquele momento, muito grande, quando aprenderam Alexandre Vanuc, que Sorocaba, ele era catequista, nós tivemos que pegar todos os nossos livros, estudos e apostilas e queimar. Eu me lembro que eu já estava casada, nós fizemos uma grande fogueira na minha casa, porque se alguém olhasse que você estava numa Bíblia, no Evangelho, dependendo da página que você estava e dependendo de quem lesse, achava que aquilo era subversivo, você ia preso. A campanha da fraternidade veio numa época, né, que nós podíamos fazer homilia lá na igreja. Então era dado aos leigos, não é homilia que se fala, não sei, se podia falar, né? Sobre o tema da campanha da fraternidade. E quantas vezes ao sair da catedral, que nós ficávamos ali, nós éramos repreendidos na porta da catedral, na 13 de maio, por um alcagueta, é assim que se fala, do governo, e que dizia: vocês estão na nossa mira, vocês irão, qualquer hora vocês vão ser enquadrados pelo que vocês falam. Eu me lembro também que no Natal, imbuído com essa ideia de que nós tínhamos que transformar a sociedade, havia em Campinas um supermercado chamado, era Baleia Vista, falava, quem se lembra? Era um pão de açúcar, acho. Ele falava Baleia à Vista, fazia uma propaganda. E na noite de Natal eles iam abrir para as pessoas trabalharem. E nós entendíamos que isso não era certo, porque as pessoas tinham direito a passar o Natal com a sua família. Então nós fizemos um auto de Natal dentro da catedral, questionando aquele supermercado, questionando aquele direito do trabalhador que não estava sendo respeitado. E aí o dono do supermercado estava na missa. E aí criou a maior confusão e o padre disse assim: pode parar, vocês não vão falar mais nada. E tirou nós da igreja. Então, essas coisas acontecem realmente. Então, isso para dizer para vocês que a gente já vem com essa ideia desde o Vaticano II. Quando eu vejo o Papa Francisco falar isso daqui, vamos ler, gente. A igreja... Como botar um, só para tirar o slide, botar um papelzinho na frente da, É. Então, quando eu vejo o Papa Francisco falar isso, eu vejo quanto na igreja as mulheres caminharam. Porque quando João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, só tinha uma mulher convidada como que fazia, como secretariava as questões. Uma. Depois Paulo XVI colocou 17. Então a gente está percebendo que a igreja vem vindo numa valorização da mulher. Entendeu? Olha só, agora o Papa Francisco falando isso. Quando o João XXIII falou nos documentos da igreja, acho que o João XXIII, não sei, na Gaudium et Spes, a igreja é uma forma de olhar os sinais dos tempos, ele profetizava naquela época que nós íamos caminhando para chegarmos aonde nós estamos agora. E ainda onde nós estamos agora não é o final, não, porque nós temos que continuar caminhando. Porque existe, ninguém pode dizer que não existe, ainda que mais que as mulheres trabalhem no interno da igreja, ainda existe uma sutil questão que deixa as mulheres às vezes para trás, em detrimento dos homens. Veja só, 80%, o padre falou, acho que até mais, de mulheres estão à frente das comunidades eclesiais de base. 80% das mulheres estão fazendo tudo na igreja. Mas na hora que se convida pessoas para estar nos espaços mais importantes, decisórios, deliberativos da igreja, são os homens que vão. Gente, eu falo isso não é por estatística. Eu falo isso porque eu tenho andado muito por aí. Eu tenho andado, não estou falando por vaidade não, porque é cansativo. Mas é porque a gente faz parte do Conselho de Leigos Nacional, então a gente vai tudo que é estado. Eu fui agora a Belém do Pará, estava ouvindo de uma moça, puxa, a gente faz tudo, ano do laicato, preparamos o estandarte, preparamos tanta coisa, quando chegou na hora de entrar com a missa, o bispo não permitiu. Saíram todas chateadas, não puderam nem argumentar. E a gente vai ouvindo, puxa vida, vocês falam que os leigos podem falar na igreja, que os leigos podem ter espaço de decisão, mas quando chega na hora do CPP, o padre fala, tudo bem, escutou todo mundo, mas agora quem decide aqui sou eu. Pode ser que não seja aqui no São João, mas por aí tem muito lugar que é. Então as mulheres ainda são muito boas para trabalhar, mas às vezes elas não podem, não são ouvidas. Houve uma época na igreja que a mulher não podia falar. A mulher não falava. Tem até uma frase aqui de São Bernardo, muito interessante, que ele passava uma época que, né, principalmente na Idade Média, que a mulher não falava. Por isso que eu admiro Santa Teresa d'Ávila, porque ela foi uma mulher corajosa, ela rompeu com tudo isso, né? Então diz que tinha uma imagem de Nossa Senhora, e ele passava e falava, eu vos saúdo Maria. A mulher não falava na igreja, eu vos saúdo Maria. Um dia diz que a imagem de Nossa Senhora resolveu cumprimentar, e falou, eu vos saúdo Bernardo. Ele falou, senhora, não sabeis que mulher não fala na igreja? Para Nossa Senhora. Quer dizer, essa é a história que se conta, né? E hoje nós podemos falar, nós podemos até, tem mulheres que prega retiro, tem mulheres que fazem teologia, tem mulheres que dão assessoria, tem mulheres que falam assim, porque o olhar da mulher é diferente. É aquilo que o Papa Francisco falou naquela fala. Pode passar. A mulher, ela tem a diferença da mulher na missão da igreja. Pode passar. É exatamente o seu jeito diferente de ser, o seu jeito diferente, a sua sensibilidade, a sua intuição e outras capacidades que só as mulheres têm. A diferença na missão é o jeito de desenvolver a missão e não a missão propriamente dita. Teólogas nos ensinam que por conta do jeito de ser feminino, as mulheres experimentam a fé de maneira diferente também. Não para dizer que é melhor ou pior que os homens, mas é diferente. É diferente porque o olhar dela parte de um princípio que é o da maternidade. Só a mulher é capaz de gerar outro corpo, mesmo que ela não tenha filhos. ela gera sentimentos maternos de intuição e de solicitude. Sim, o homem aí tem o seu papel, claro, mas a experiência de carregar e desenvolver um outro ser só a mulher tem. Em outro momento, o Papa Francisco diz que, chamando a mulher à maternidade, vamos ler? Chamando a mulher à maternidade, veja bem, isso se explica muito bem nas figuras de Eva e de Maria. Eu represento Eva lá e represento Maria aqui. As duas figuras maternas, a Eva carregando toda a humanidade, que num dado momento sai fora dos trilhos daquilo que Deus pensou, e Maria, que vem depois para segurar tudo e levar tudo e fazer acontecer essa aliança com Deus, com aquilo que Deus, para o qual Deus criou o mundo. Então, como mães, elas contêm em si a humanidade, com seus erros e acertos. Mas como o feminino maternal está no início e no fim da concepção da história. Então a gente diz que as mulheres é que estão no início e no fim da história. Eva e Maria, elas são arquétipos de figuras maternais de duas mulheres muito importantes na história do mundo. E por causa dessa confiança que Deus colocou na mulher de carregar a humanidade, ela poderá até ter um olhar diferente para a Eucaristia, por exemplo, se a mulher chegar a esse ponto de espiritualidade, porém, né? E experimentar mais de perto como é que Deus alimenta o seu povo quando ela própria alimenta seu filho dentro do seu próprio corpo. Só a mulher pode experimentar isso. E outros olhares de cuidado que a própria Bíblia atribui a Deus, comparando-o como uma mãe. Vou contar uma experiência que eu tive. Eu tive uma neta que não viveu. Ela se encantou, ficou encantada e foi morar com os anjos. Essa netinha sofreu muito. Sofria ela, sofria os pais, sofri os avós, que éramos nós. E um belo de um dia, a gente estava numa tristeza tão grande, não entendendo por quê. Era a primeira filha do filho mais velho, e não entendia por quê, como estamos tão desamparados, tão desalentados. Aí eu disse ao Carlos: vamos dar uma volta na cidade para espraiar um pouquinho. Então vamos comprar um guarda-chuva, assim, só para ter o que fazer. Vou comprar no chinês. Falei: o chinês não tem guarda-chuva bom. Aí ele falou: então vamos comprar lá no... que tem lá perto do terminal central. Como é que chama que vende aqueles... como? Os camelô. Olha só, nós entramos lá no meio dos camelô. Passou um senhor e falou assim: o senhor Eli, o homem dos leigos. Ele falou: o homem dos leigos, vamos conhecer a nossa loja, que é uma cooperativa de pessoas que se juntaram e tal, para poder sobreviver. Vamos lá conhecer. E o senhor Eli falou: não, aquele jeito dele, não. Eu falei: não, nós vamos sim. Subimos lá, aí ele tinha uma Bíblia muito bem usada. Sabe aquelas Bíblias que dá gosto de ver, que está tudo cheio de orelha, que está tudo? Você fala: esse homem lê, né? Aí ele falou: vamos então, sem saber de nada, ele disse assim: vamos abrir aqui e ler alguma coisa, nós somos três cristãos aqui, vocês vieram visitar. E abriu, e na hora que ele abriu, entendi tudo. Abriu exatamente Isaías, naquela parte que Deus fala, né, que ele... a gente está na palma da mão dele, e que a gente não podia se desesperar, porque ele estava conosco. E ele estava, eu não me lembro agora, mas eu me lembro exatamente que eu me senti tão no coração de Deus e tão na palma de Deus, que ele estava cuidando. Que nós saímos de lá e eu disse para o Carlos: o que foi que aconteceu lá dentro? Ele falou: isto foi Deus falando conosco através desse anjo, que foi esse homem. Porque anjos existem, eles vêm na pessoa nas que a gente nem sabe, na hora que a gente mais precisa. Então nós saímos de lá dizendo, vamos entregar essa menina. E fomos depois a Pelotas fazer um encontro de 40 anos do Conselho de Leigos em Pelotas. Quando vinha voltando, eu cheguei numa capela de São Francisco de Assis, ajoelhei e disse, Senhor, eu estou entregando essa minha neta. Ela tem que parar de sofrer, e todo mundo, ela já fez o que ela tinha que fazer, o Brasil inteiro rezou por ela. Ela teve a capacidade de fazer o Brasil inteiro rezar, a missão dela já está mais do que pronta. E vim, quando cheguei no aeroporto, a filha veio me buscar, mamãe, Giovana faleceu. Que horas, minha filha? Exatamente a hora que eu tinha entregado ela a Nosso Senhor. Isso, gente, é viver o Evangelho, é viver na vida da gente a fé e a vida. É entender que na vida da gente, Deus está presente, Ele não nos desampara, e Nossa Senhora que é a mãe muito menos. Então, as mulheres têm essa sensibilidade. Por exemplo, o Carlos não queria subir para conversar com o homem. Eu tive aquela intuição. Não, nós vamos sim. Chegou lá, pá, deu uma cacetada na cabeça dele, né? Olha aí, senhorelli, tá vendo? Olha aí, ó. Por quê? Porque a mulher tem essa intuição. Ela tem essa percepção. Veja como vocês criam seus filhos em casa. É a mulher que corre primeiro quando a criança chora. É a mulher que percebe primeiro quando a criança está doente, ou quando o marido está meio virado. Eu, por exemplo, quando o meu chega em casa, eu só sei se ele está bom, se ele não está, só pelo jeito que ele abre a porta. É ou não é? Então não tem como negar que a mulher tem certas peculiaridades que são dela. E como é que ela coloca isso na igreja? Como ela faz isso? Do jeito que ela faz em casa, né? Ajudar a igreja a se compreender como mãe, a igreja que é mãe, a igreja que não pode perder essa feição de mãe. E o que, que a mãe faz? A mãe acolhe os que mais precisam, os que estão mais necessitados. Você tem 5 filhos, você faz opção por um, fala, ah, mas eu amo todos. Sim, você ama todos. Mas naquele momento, aquele que mais precisa é que você dá mais atenção. Ou não é verdade? Depois ele passa aquele problema, aí o outro vem com problema. Não é? Lá em casa é cheio de problema, viu, gente? Aqueles meninos só me dão problema, os dois principalmente. Então, quando um passa aquele problema que ele viveu, aí o outro vem com outro problema. E aí aquele é que está precisando mais. Assim são os pobres de Deus. São os que mais precisam. É por isso que a igreja faz uma opção preferencial pelos pobres. Não porque ela deixe de nos amar a todos nós, mas porque naquele momento o que mais precisa é aquele que não tem voz, que sofre preconceito, a mulher especialmente, a criança desamparada, o migrante, o que passa fome, o que está na rua. Esses é que precisam mais do colo da mãe. E quem é que vai apontar para esta paróquia São João, que ela é mãe, que ela tem que acolher? São as mulheres que têm esse olhar. Então, na igreja, as mulheres têm um papel imprescindível de fazer com que a igreja seja mãe, como elas são mãe. Estou cansando, gente. Essa capacidade das mulheres de gerar e gerir também se dá em gerar e gerir ideias novas e criativas. E isso elas farão muito bem nas reuniões, nas assembleias, nos espaços deliberativos da paróquia e da diocese em conjunto. Será preciso, no entanto, que as mulheres se sintam capazes disso. Acreditem em si, porque elas estão em pé de igualdade, não para se sentirem superiores aos homens, mas para se sentirem em pé de igualdade. Quando eu era representante do Regional dos Leigos, na CNBB São Paulo, tem um fato muito interessante que eu sempre conto, que era assim. Eu era a única mulher que tinha lá, e tinha uma freirinha que era secretária. Eu era a única mulher entre os bispos e os padres que estavam lá. Num determinado momento, eles saíram para discutir a questão do aborto. E pediram para eu sair. Aí eu fiquei me perguntando, né? Pensa, que coisa mais contraditória, né? Quem é que naquele momento podia falar sobre o aborto que tinha gerado 3 crianças e que era uma mulher e precisei sair porque só os bispos iam decidir as questões? Então a igreja é masculina. Por quê? Porque quem decide são os homens. E principalmente os homens ordenados. Não é tanto os homens leigos, não. Os homens leigos também não estão com essa corda toda com as mulheres. Mas são os ordenados, é que decidem as coisas. E os espaços de decisão são deles. Entendeu? E aí vem a pergunta. E aí, por que que os ordenados têm esse poder todo? E não a mulher jamais poderá ser ordenada? Veja só, vamos tocar no assunto da ordenação de mulher agora, que é um assunto muito polêmico dentro da igreja. Algumas pessoas estão dizendo, a mulher então não poderia estar nesse espaço de decisão? Ela não poderia ser ordenada, por exemplo? Por que não? Né? Dizem alguns que é porque Jesus escolheu os apóstolos 12. Mas a história nos conta que nós tivemos também mulheres que o acompanhavam e teve até uma que foi chamada de apóstola. Mas era uma sociedade patriarcal, uma sociedade extremamente machista que tinha naquela época, né? Hoje as mulheres estão se perguntando, qual é o critério para elas não serem ordenadas? E aí o Papa Francisco, ele está muito disposto a ouvir as mulheres, está muito disposto. Porém, ele não vai mexer nessa questão. Porque é uma questão milenar. Perguntaram para a Marilsa, que é a presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, quando ela estava na CNBB junto agora com os padres, por que não a ordenação de mulheres? Eu vou ler o que ela respondeu e é a minha resposta, tá? A minha preocupação particular como presidente do CNLB não é discutir se a mulher precisa ser ordenada ou não para estar nos espaços de participação e decisão e discutir de igual para igual. Interessante notar que o que fomenta a organização das comunidades e das pastorais são as mulheres. Elas organizam, elas sustentam, elas são lideranças nas comunidades. Mas na hora que se organizam os conselhos nas comunidades, seja no âmbito paroquial ou diocesano, a maioria são homens. Não só porque são ministros ordenados, mas quem vai é um homem leigo e não a mulher que participa ativamente da vida da comunidade. Então, primeiro é preciso articular na igreja para que, de fato, se intensifique a participação das mulheres nos conselhos em todos os níveis, nas assembleias, em todos os espaços eclesiais, para que a igreja tenha uma presença mais atuante na sociedade. O mais urgente agora é discutir o acesso à Eucaristia nas comunidades. Mas é porque as comunidades não têm Eucaristia. Não há ministros ordenados suficientes. E o que move as nossas comunidades e a palavra de Deus são o culto, são a Eucaristia. E aí a igreja tem que fazer isso como método. Poderá ser pela ordenação de mulheres? Quem sabe a história vai nos dizer e poderá ser. Ela fala isso por quê? Porque aqui não tem problema, certo? Mas vão lá para o Amazonas, por exemplo. Não tem padre. Nesse último encontro que eu fui em Belém do Pará, eles vieram de barco 2 dias do Xingu. Muitos índios vieram do Xingu para participar de uma reunião. Não tem padres suficientes. Quem toca as comunidades são as mulheres. E lá não tem Eucaristia. Porque o padre ele vem uma vez ao ano, que seja, ele passa... Porque não tem, as distâncias são muito grandes. Como é que nós vamos resolver? Todo mundo tem direito à Eucaristia, não tem? Como é que vai resolver isso? Então eu acho que primeiro tem que resolver primeiro isso. Depois se a mulher vai ser ordenada ou não. Entenderam o que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que não deva ser. Se o critério for, ela não pode porque ela é mulher. Não, não é por isso. Mas é porque realmente há outras prioridades nesse momento mais importantes. Porém, o Papa Francisco abriu a possibilidade do diaconato. Ele constituiu uma comissão para pensar o diaconato para mulheres. Vai ficar bom, não vai? Eu sempre questionei por que que os homens se ordenam diácono e as mulheres que têm o mesmo sacramento do matrimônio não pode. Interessante, né? Então agora o Papa estabeleceu uma comissão para pensar o diaconato feminino. Ele fez uma outra coisa, nomeou uma reitora para uma universidade pontifícia, o Pio Pontifício Conselho para a Cultura. As funcionárias do Vaticano se organizaram na uma associação. São pequenos passos numa longa caminhada, considerando, por exemplo, que de cada 100 religiosos, 83 são mulheres. Como diz o próprio Papa, a Igreja é mulher. Os homens estão bravos? Hein? Estão bravos os homens? Quando a gente fala assim, gente, vou falar com os homens agora. Quando a gente fala assim, não é para dizer que a mulher é superior ao homem. Não é. Ela é diferente. E junto com o homem é que a Igreja cresce. E são dois olhares diferentes. O que não pode é ter só um olhar masculino. Por isso que a gente puxa o feminino, porque o masculino já tem. Entendeu? Mas a Igreja se faz é junto. O Papa diz, é como dançar o tango. Como é que dança o tango? É a dois? E é sincronizado? Então não fiquem bravos os homens comigo, não. Ainda bem que o meu marido não está aqui, senão depois podia até chegar em casa e levar um puxão de orelha. Não fica bravo, não. O que eu estou querendo dizer é exatamente isso. Os homens são mais ouvidos e agora nós queremos que as mulheres sejam em pé de igualdade dos homens. Tá. Por outro lado, existe uma preocupação, o de promover uma emancipação da mulher que ocupe os espaços roubados ao homem, abandonando ser mulher e seus característicos traços preciosos. Às vezes a mulher, por ela querer tanto estar nos espaços, ela quer copiar o jeito do homem. Não, não é para isso que ela tem que conquistar os espaços. Ela tem que conquistar os espaços para deixar na Igreja o seu olhar feminino, o seu olhar maternal, e não para ser igual ao homem, porque o homem não precisa que ninguém seja igual a ele. Vocês entenderam qual é o papel da mulher na Igreja? É fazer com que a Igreja seja mãe, que ela tenha esse olhar feminino, que só as mulheres poderão dar para ela. Não é para ficar brigando com o homem, mas é para poder conquistar os seus espaços, para que a Igreja tenha esses dois olhares, e não só um. Pode passar, nós não vimos mais nada, né? Essa aqui está falando da solicitude das mulheres, do jeito maternal do cuidado. Pode passar. Aqui tá, pode passar essa. Aqui está falando do ser sal e luz. A mulher é sal, é luz, o homem também. Na missão do mundo, como leigos e leigas. Uns salgam mais, outros salgam menos, mas tem que se salgar na mesma medida. O sal tem uma outra propriedade também, que é preservar, não é? Que é não deixar que o alimento se deteriore, é cuidar. Então, esses dois elementos, sal e luz, na vida do laicato, especialmente são muito importantes na vida de todos da Igreja. Mas nós é que estamos na sociedade e lá nós precisamos brilhar como uma luz. Vou contar um caso. É assim, quando a Lurdinha falou da vida política, todo mundo sabe que o meu marido, ele já esteve na política aqui em Campinas. O difícil do leigo e da leiga ir para a política é uma pessoa de fé. Ela não tem um acompanhamento da Igreja de perto para manter a fé. Porque é um ambiente muito complicado. É um ambiente difícil. É a mesma coisa que jogar numa cova de leão. Vocês não fazem ideia o que é. Se a pessoa não tem uma fé realmente, ela não sobrevive. Eu me lembro que havia um projeto de lei para privatizar a água aqui em Campinas. Não sei se você se lembra. Privatizar a água significava que os mais pobres teriam que pagar mais e teriam menos água. Isso não é de Deus, isso não é, é do Evangelho. O senhor Eli falou para mim, eles estão oferecendo uma nota para aqueles que vão privatizar a água. Para mim não me ofereceram. Engraçado, né? Eles não oferecem para quem sabe que não vai pegar, percebe? E aí, o que, que o Conselho de Leigos fez? Reuniu alguns leigos, alguns padres, dissemos, vamos escrever uma carta, e no final da missa, nós vamos dizer assim para os leigos, olha lá, presta atenção em quem você votou, e vai cobrar dele, e vai que na sessão vocês vão ver se vai votar ou não vai. Não votaram, porque ninguém foi louco de perder os votos que eles recebem na igreja. Então a força do laicato foi muito forte nessa, lógico que teve outras pessoas que fizeram também, né? Mas era difícil. E eu me lembro que uma vez ele fez uma reunião num bairro chamado Jambeiro que não tinha asfalto e convocou toda a população para pensar um asfalto e para fazer a licitação, e a população escolheu a empresa que ia fazer o asfalto e ela ganhou porque ela ofereceu o menor preço. Um belo de um dia eles chegaram lá em casa e falaram assim, quanto o senhor quer para a gente ter ganho? Ele falou, não, não tem o que o senhor quer, quem escolheu foi a população, o senhor deu o menor preço, o senhor ganhou, é assim que é a lei. Não, não, nós estamos oferecendo um terreno aqui, uma chácara lá, parará, parará. Gente, aquela noite eu nem dormi, vocês acreditam? Falei, nossa, não. Já pensou? Que salto, né? E o Carlos dormia, ele falava, como é que pode, né? Aí ele falou, mas não tem dúvida, não tem o que pensar, não é verdade? A minha fé não permite. Entendeu? Então, essa experiência de fé que a gente tem e que nos leva a viver o Evangelho, né? Vamos continuar? Pode passar essa. Pode passar essa também. Aqui. Vamos ler. Já não se vem... Aqui, só para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo essas fotografias? São de aquela primeira moça lá, é a nossa presidente do Conselho Nacional do Laicato do Brasil, que está ao lado do presidente da CNBB. Ela que falou esse texto que eu li. Se vocês olharem os grupos que nós estamos vendo nas fotografias, vocês podem contar que a maioria é mulher, não é? A maioria é mulher. Então, essa é uma realidade. As mulheres estão à frente. De todos os regionais do Brasil que nós temos conselho de leigos, 95% presidentes são mulheres. E a próxima presidente nossa, nós queremos uma mulher também. Porque acho que chegou a hora das mulheres, sabe, se valorizarem mais e mostrarem esse jeito de ser. Pode passar. Eu quis apresentar isso aqui para vocês verem como que as mulheres têm força. Essa marcha das mulheres foi feita, ela começou até em 2013, chama Marcha da Esperança. Elas sobem ao Mar Morto e cantam a oração das mães. São mulheres palestinas e mulheres judias. Vocês sabem que os israelitas não se dão com os palestinos. Cada vez mais os palestinos estão morrendo e perdendo terreno. Mas as mães que veem seus filhos mortos, elas se reuniram para orar. Depois elas saem da caminhada e vão junto à casa dos primeiristas em Jerusalém, que são os ministros que estão promovendo a guerra para fazer reivindicação da paz. Pode passar. Para mim, olha só, vocês estão vendo quantas?
Elas vão caminhando de um país para o outro até chegarem aos grandes dos governos para promover a paz. Quer dizer, a força das mulheres é muito grande. Pode passar. Aqui nós temos também uma coisa que para mim é muito emblemática, são as mães da Praça de Maio, né? Que elas, anos após ano, elas se reuniam com a fotografia dos filhos mortos na ditadura para reivindicar onde que esses nossos filhos estão enterrados, onde que eles estão desaparecidos, o que, que aconteceu com eles. Até hoje, elas ainda aparecem lá. Impressionante que a Praça de Maio agora, né? Eu fui o ano retrasado e fui o ano passado. O ano passado já estava difícil de entrar, já estava meio... O governo lá está meio difícil, está meio autoritário, as coisas não estão muito fáceis por lá. Mas essa também é uma grande figura de mulheres que se reúnem. Pode passar. Aqui nós temos, esse ano que passou, o grupo de mulheres indígenas em luta para discutir a questão da violência nas tribos também. E a questão da emancipação da mulher indígena, que não é valorizada na tribo. Nós temos o movimento de mulheres camponesas, das mulheres é que estão à frente da economia solidária. Tudo estou mostrando para vocês verem como é que as mulheres juntas fazem a diferença. Pode passar. Aqui, as mulheres da... Então, eu queria parar aqui só um minutinho. No tempo de Jesus, as mulheres eram consideradas um ser secundário. Porém, Jesus, ele fez a diferença. Ele simplesmente quebrou esse paradigma e propôs uma relação igualitária entre homens e mulheres. Até hoje, lá na Arábia, em alguns países, a mulher é considerada um ser secundário. A ponto de quando ela é enterrada, ela não tem nem o nome no túmulo dela. Os homens falam, não têm coragem de falar o nome das mulheres, falam, essa aqui é a minha cabrita, essa aqui é a minha mãe dos meus filhos, essa aqui é a mulher que mora em casa, mas não pronuncia o nome delas, que é para exatamente elas não se identificarem, nem para elas mesmas. Ainda existe isso hoje, né? Imagina que isso era no tempo de Jesus. E Jesus quebrou isso. Ele veio propor uma relação igualitária. As mulheres acompanhavam Jesus. Algumas acompanhavam, outras ficavam lá longe, como Marta e Maria, que o acolhiam quando ele estava de passagem. Nós tivemos esses destaques de Maria Madalena, Maria mãe de Tiago Menor, José de Salomé, que o assistiu na Galileia, e outras que haviam subido com ele a Jerusalém, como diz Marcos capítulo 16. A gente diz que as mulheres, no tempo de Jesus, foram as primeiras em tudo, foram as primeiras que viram a ressurreição. A Marta é a primeira, a autora do primeiro enunciado da fé cristológica, quando ela diz assim, sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, o Cristo, aquilo que devia vir ao mundo. Então as mulheres e os homens fizeram juntos a experiência de proclamar a vida em Jesus o Cristo. Fizeram uma experiência de igualdade. Nas primeiras comunidades tudo era comum, não existia leigo nem padre, todo mundo estava a serviço. A questão da palavra leigo, ela veio depois, já na metade do século II para o terceiro, quando houve uma discussão numa comunidade e São Clemente de Roma, para fazê-los entender o que acontecia ali, falou essa palavra leigo. E essa palavra leigo acabou significando aquele povo que está dentro de um povo maior, que era o povo de Deus. E essa ideia de que aquele povo que estava dentro de um povo maior setorizou o laicato, colocou ele fora de alguma maneira, né? Pode passar. Essas mulheres, aqui, vocês estão vendo, existia naquela época diaconisa. Eu acho que é isso que o Papa Francisco vem recuperando agora, né? Pode passar. As mulheres mártires. o martírio de grandes mulheres. A gente lembra Cecília, Luzia, Perpétua, Felicidade, muitas mulheres. Mas lembrar que hoje também existe mais mártires pela fé do que existiu antigamente. O próprio Papa Francisco fala: nunca se viu tanto mártire pela fé como nós temos hoje, 2018. Quem não quiser dormir à noite, abra o site A Igreja que Sofre, ou então o Acnur. Ontem mesmo eu vi quantos jovens foram crucificados ultimamente. Lógico que não com prego, né? Mas ainda é uma prática. Pode passar. Vamos ver aqui, vocês sabem que santas são essas? Quem que é essa aqui? Essa todo mundo sabe. E as outras? Qual que é Santa Teresa d'Ávila aí? A quarta? Quem? Rita de Cássia? Bom, a verdade é que as mulheres sempre foram presentes na igreja. Eu só vou abrir um espacinho agora para vocês comentarem o seguinte. Que vocês gostariam, vocês, que vocês sentem nesse momento, sendo mulher na igreja? O papel de vocês na igreja é importante? Vocês, cada uma, estou perguntando para cada uma. O que vocês fazem na igreja é importante? Quais as dificuldades que vocês têm na igreja? Em casa não precisa nem falar, né? Nem no mundo, na igreja. Não tem. Agora é a hora de vocês falarem, né, só mais.
Eu vou dar a minha opinião, tá? Não do geral, tá? É bem particular. Mas assim, eu me sinto muito bem na igreja e todos os passos que a gente tenta dar em termos de ajuda, colaboração, eu nunca, aqui pelo menos, eu nunca tive nenhuma repressão dos homens. Então eu acho que nem das mulheres, tá? Eu não sei se é a maneira que a gente se comporta, a colocação, a proposta de vida, a proposta de ajuda, com relação ao nosso pároco também, eu não vejo nenhuma restrição nesse sentido. Eu acho que aqui na Igreja São João, se existe, pelo menos da minha parte, eu estou tranquila, nunca percebi.
Alguém mais quer falar? Nossa, padre, todo mundo é mudo aqui. Vamos para contar um caso bom aí que acontece aqui, gente. Que as mulheres estão à frente, aqui na paróquia São João. Então, gente, vamos ver, quem é coordenador de comunidade aqui?
Bom, eu sou iniciante em questão de catequese para adultos, Regiane, né? Eu tenho ajudado a comunidade também do Sagrado Coração. Tenho meu pai que me incentiva muito, né, quando precisa, nas leituras. Então, acho que assim, não só na questão de poder estar incentivando outras pessoas, porque realmente às vezes as pessoas têm uma timidez e pensa que realmente às vezes, no caso, só os homens podem fazer leitura. Não, assim, todos estão aptos para fazer isso. Então, assim, eu estou iniciando agora, então eu tenho tido um bom incentivo para estar indo à frente com isso.
Muito bem. Quem faz parte de outro ministério quer falar? Ministro da Palavra. Olha que importante a palavra, que vá, que sai e não volta, hein?
Esse ano, várias mulheres entraram no Ministério da Palavra. Eles eram em 8, Agora nós somos em 17 e a maioria mulheres. A Vanessa aí na frente, a Lúcia que falou, a Cidinha, a Beth, quem mais que está aqui hoje? Tem mais os meninos também, né, que são os ministros da palavra, mas nós resolvemos esse ano realmente assumir o ministério
da mudez e falar,
da palavra,
né?
E a missão também, né, missão. Que é muito importante dentro da igreja, a gente também está à frente.
Você percebe como que não tem mais volta? A mulher conseguiu ocupar os espaços, está ocupando cada vez mais e isso não tem mais volta.
É, no sábado, eu até falei para a Miriam. Falei, Miriam, tira uma foto, porque segunda-feira vai ter o simpósio, vai falar das mulheres. E o altar estava todinho florido, só tinha mulheres.
Alguém aqui está na pastoral da carcerária? Pastoral da criança. Cidinha, Tião. É difícil estar na pastoral da criança? Você é coordenadora, né, Cidinha?
É, agora eu não sou a coordenadora, eu estou na equipe ajudando, né? É, fácil a gente não vai dizer que é, né? Porque nem todos os espaços nas igrejas é aberto para a pastoral da criança. A luta é muito grande.
Olha aí, vimos uma dificuldade aqui, né? Nem todos os espaços da igreja é aberto para a pastoral da criança.
É. A gente...
Todo padre é padre Cláudio Menegas.
É, verdade, nem todo. E também, não só os padres, mas às vezes, muitas vezes, a própria comunidade não conseguiu entender a missão da pastoral. A gente tem enfrentado, às vezes, como a gente anda pela diocese, lugares que o pessoal fala assim, ah, mas se a gente for fazer a pastoral, as crianças vão sujar as paredes, as crianças vão estragar as coisas, né? E não se lembra que as crianças que a gente ensinar bem que vão trabalhar, né? Que vão fazer a missão aqui na nossa igreja. Então, é um pouco difícil. Aí, falando da parte das mulheres, me lembrei de um fato que aconteceu no nosso grupo aqui uma vez, talvez, não sei se o pessoal lembra ainda, logo que a gente iniciou o Ministério da Palavra, há muitos anos. E até eu estou feliz porque eu vejo que hoje já mudou bastante. E a gente se reunia para fazer a escala, para celebrar os tridos nas comunidades, junto com o padre e tudo. E uma pessoa, sendo mulher de uma comunidade, disse assim, ó, padre, vê se não manda uma mulher para a minha comunidade, porque eu quero um homem de voz forte. E quem estava já no papel para ir naquela comunidade era eu. E aí, então eu falei, nossa, eu vou enfrentar uma barreira agora, né? Aí hoje eu já vejo que mudou bastante, graças a Deus.
Mas assim mesmo ainda a mulher tem resistência da própria mulher.
Então, isso que eu quis dizer, a própria mulher que falou isso ainda.
Alguém mais quer contar uma experiência? O homem também está valendo, se quiser falar, viu? No espaço das mulheres, os homens têm vez, viu?
E a minha posição na igreja é meio diferente, né? Eu sou mais da parte burocrática e assim não é ligada diretamente a uma pastoral. Mas nós temos uma equipe que chama ECP. Essa equipe, ela acompanha sempre o padre, depois das reuniões do CPP, que a gente dinamiza, vai encaminhando as coisas. A nossa equipe, ela é bem, bem mista. Tem 4 homens e 4 mulheres. De repente, numa reunião, às vezes as mulheres falam mais, mas é assim uma equipe bem, bem misturadinha. E assim, o meu papel dentro da igreja, eu acho assim que é importante, assim, pelo que eu faço. Eu sempre fui muito tímida com relação ao meu fazer, até que eu fiz a escuta cristã e ouvi da irmã Maria Rita... que não era, que eu era importante sim. Então eu dou valor para aquilo que eu faço. Gosto de fazer bem feito, me dedico muito, mas eu acho assim que eu vivo pela igreja.
Alguém mais quer falar? É só mais uma. Bom. O que que eu queria dizer ao final de tudo isso é que realmente não tem mais volta. A mulher caminhou, conseguiu seus espaços, daqui para frente cada vez mais, e vai mexer com essa igreja que tem estrutura milenar. Sim, há problemas, sim. Eu, por exemplo, sinto às vezes alguns entraves, porque vocês estão aqui na comunidade, mas quando a gente sai fora de uma comunidade e participa de outros, a gente vê como outros lugares são diferentes, né? Quantas vezes eu fui convidada para falar em alguma diocese e o bispo disse, aqui você não é. Por exemplo, agora mesmo ano passado, São José do Rio Preto, eles queriam falar sobre o ano do laicato, que a gente vai falar sobre questão nossa, que somos leigos e leigas. Quando aluguei um carro para ir, porque o meu carro não aguentava estrada, e é longe. Quando nós chegamos na diocese, o padre disse assim, olha, desarticulou porque o bispo proibiu. E algumas pessoas que queriam fazer esse estudo alugaram uma chácara. E estavam lá 50 pessoas, apesar de tudo. Então, é aquilo que eu falo. Para a gente ser cristão, a gente não precisa de ordem de ninguém. É o batismo que nos dá esse direito de nos formarmos, de nos orientar, de saber das coisas. E as mulheres foram quem alugaram a chácara e a gente fez a reunião lá. Então, dificuldades a gente tem. Nem tudo essa paróquia São João. Há muitas dificuldades por aí, sim. Né? Mas a gente não pode desanimar por causa disso. Sabe por quê? Porque a gente não está na igreja por causa do padre ou do bispo. A gente está na igreja por causa de Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho é muito mais importante. Vamos passando? Eu acho que já está. Hoje as pessoas querem ser sujeito de suas ações, poder dizer coisas e serem ouvidas, respeitadas e não domesticadas. E o que mais domestica o laicato é o clericalismo, que o Papa diz não ter nada a ver com o cristianismo. Agora nós vamos passar alguns slides do Papa Francisco falando o que é o clericalismo. Pode passar. Mais para baixo, é. Não, agora ficou mais ainda. O Papa foi parar lá no céu. Isso. Olha aí. Alguma pessoa, alguma mulher tem uma voz forte aqui para ler para nós?
Faz-nos bem recordar que a igreja não é uma elite de sacerdotes consagrados, bispos, mas que todos formamos o santo povo fiel de Deus. Esquecermos-nos disto comporta vários riscos e deformações na nossa experiência, quer pessoa, quer comunitária, do ministério que a igreja nos confiou. Somos, como frisou o Concílio Vaticano II, o povo de Deus, cuja identidade é a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, em cujos corações o Espírito Santo habita como num templo.
Isso foi uma carta que ele escreveu ao cardeal Marco Lê, que era o presidente do CELAM, chamando a atenção dos senhores bispos para que olhasse com maior carinho para o leigo. Aí ele diz que não existe uma elite de sacerdotes consagrados bispos. Mas, na verdade, ele não está criticando os bispos. Ele está dizendo que é para os bispos olharem com maior carinho para o laicato, porque nós também fazemos parte do povo de Deus. Outro slide. Quem vai ler?
A nossa primeira e fundamental consagração afunda suas raízes no nosso batismo. Ninguém foi batizado sacerdote, nem bispo. Batizaram-nos leigos e é o sinal indelével que jamais poderá ser cancelado.
Isso para mostrar que no povo de Deus, todos nós temos o nosso valor pelo batismo. Um caminha na frente, outro do lado, outro toma conta atrás, que são as funções, todas igualmente importantes. Todas as vocações são importantes e substituíveis. Não tem nem mais e nem menos. A única diferença é o modo como a gente exerce a missão na igreja. O próximo. Quem vai ler agora?
O leigo é leigo e tem que viver como leigo com a força do batismo, que o habita para ser fermento do amor de Deus na própria sociedade, para criar e semear esperança, para proclamar a fé, não de cima de um, mas a partir da vida cotidiana, e carregando a sua cruz de cada dia, como todo mundo, e a cruz do leigo, não a do padre, a do padre, o padre que carregue, que Deus deu ombro suficiente para o padre carregá-la.
Olha, gente, o padre, esse aqui é sintomático. Toda vez que vê esse slide, o povo tem essa reação. Não sei porquê, viu? Na verdade, a gente pode entender que ele está, de alguma maneira, apontando para os padres. Mas, na verdade, também, você pode fazer outra leitura. Você carrega a sua cruz, não queira ser o mini padre, porque acontece de, nas comunidades, muito leigo querer tomar o lugar do padre, fazer aquilo que o padre não faz o que é dele, mas quer fazer o que é do padre. Eu estou mentindo? Nós podíamos contar muitos casos, né? Mas não é o caso aqui. Pode passar. Agora eu vou passar o microfone para o lado de lá, senão as mulheres do lado de lá ficam bravas.
O clericalismo leva a uma homologação do laicato, tratando-o como mandatário, limita as diversas iniciativas e esforços, e ousaria dizer, as audácias necessárias para poder anunciar a boa nova do Evangelho em todos os âmbitos da atividade social e, sobretudo, política.
Pode passar.
O clericalismo, longe de dar impulso aos diversos contributos e propostas, apaga pouco a pouco o fogo profético do qual a inteira igreja está chamada a dar testemunho no coração de seus povos. O clericalismo esquece que a visibilidade e a sacramentalidade da igreja pertence a todo o povo de Deus, não só a poucos eleitos e iluminados.
A questão do clericalismo, o Papa está batendo muito nisso agora, por causa... Eu vou contar uma história. Houve uma época na igreja em que os homens não iam mais para a igreja. Isso foi lá nos séculos passados, os homens não iam mais para a igreja. E as mulheres iam todas, e só tinha um padre. E como elas não falavam, a mulher não falava na igreja, elas faziam o que o padre mandava. Então ficou essa questão, olha, as mulheres só fazem o que o padre manda. Então o clericalismo, ele vem como uma cultura que vem vindo. A gente continua fazendo o que o padre manda. Às vezes o padre espera que a gente dê uma ideia, uma contribuição, e ela não vem. Por quê? Porque a gente fica esperando que a ideia seja sempre a do padre, quando na verdade, povo de Deus, somos todos nós, cada um na sua função, mas juntos nós construímos a igreja. e depois reclama que o padre faz tudo. Então, é um pouco por isso que o Papa Francisco chama a atenção, para que os bispos prestem atenção a isso. Nem tanto o padre querer clericalizar, mas nem o leigo querer ser clericalizado. Porque numa outra palavra dele, ele diz assim, que o leigo gosta de ser clericalizado, porque para ele é mais cômodo ele só obedecer, porque daí ele não tem que arcar com as consequências de nada. Então, tudo isso para mostrar que a igreja, povo de Deus, caminha todo mundo junto, né? Todo mundo tem igual dignidade pelo batismo, porém cada um faça a sua função. O que não pode é o padre querer sempre fazer a função do leigo, só ele que sabe, só ele que faz tudo, e nem o leigo querer fazer às vezes do padre, que não é dele fazer. Então é um pouco isso que vai essa chamada de atenção. Pode passar. Agora ele também fala, coitado, bateu um vento no chapéu do Papa lá, coitado. E até o negócio saiu fora do lugar, o vento que bateu. Muitas vezes caímos na tentação de pensar que o leigo comprometido é aquele que trabalha nas obras da igreja e ou nas realidades da paróquia, diocese, e refletimos pouco sobre como acompanhar um batizado na sua vida pública. Antigamente era assim, chegava a festa de Cristo Rei, o padre falava assim, o padre e os que organizava a comunidade. Agora vamos entrar os catequistas, dia do leigo, dia de Cristo Rei, dia da leiga. Entra catequista, entra ministro da palavra, entra ministro de Eucaristia, entra pastoral da criança, pastoral das exéquias, pastoral, todo mundo. Fica todo mundo na frente e o resto do povo que está lá, era dia do leigo. E o resto do povo que está assistindo também é leigo, não é? Embora não esteja nas... Aí todo mundo bate palma para quem está aqui na frente como agente de pastoral. Deixar claro que ser agente de pastoral é uma coisa. Ser leigo e ser leigo é outra coisa. Ser leigo e ser leigo é uma vocação. Ser agente é um serviço. Então, nem sempre quem está em outras atividades e não está na pastoral, deixa de ser leigo ou deixa de fazer a missão que a igreja lhe ordenou. Então, muitas vezes eu ficava no fundo da igreja, levando, eu ia falar uma palavra aqui, que a gente vivia lá na política, e eu vou dizer para vocês que essa vida foi difícil, eu criei um câncer, eu não sei como eu estou viva, eu lembro que o padre Ferrari ia na minha casa e falava assim, você está passando o deserto? Eu falei, que deserto? Papagaio, que deserto? Aí eu fui olhar, que deserto é esse? Os 40 anos do deserto para você chegar a mudar a sua vida de uma maneira diferente. Quase fui. Achei que eu ia, porque quando Dom Gilberto foi me visitar, eu falei, pastor, se você me visitar, eu estou morta. E não estou aqui, né? Deus é que sabe, né? Mas foi difícil. E aquele cara... dando a vida, os filhos sofrendo as coisas na rua, levando cacetada, não era o leigo, não estava fazendo aquilo por amor que a igreja tinha enviado. Então tomem cuidado para não ferir suscetibilidades, porque muitas vezes quem está sentado lá e não está em nenhuma pastoral, nenhum ministério, faz muita coisa também, e às vezes a gente nem sabe, mas faz, entendeu? É voluntário em algum trabalho, mas está ali como cristão, leigo que faz o seu trabalho. Sem dar-nos conta disso, geramos uma elite laical, acreditando que só são os leigos comprometidos os que trabalham nas realidades dos sacerdotes. E esquecemos, descuidando o crente que muitas vezes queima sua esperança na vida cotidiana para viver a fé. São estas situações que o clericalismo não pode ver, porque está mais preocupado em dominar espaço do que em gerar processo. O que é dominar espaço? Eu quero fazer parte disso, eu quero ocupar seu espaço. Mas, na verdade, gerar processo é muito mais que ocupar espaço. É ir trabalhando a consciência, para depois você chegar no espaço sem perder. Pode passar. Pode passar, porque eu vou continuar, porque está para terminar. Pronto, que horas são agora? 9h25? Mais 5 minutos, tudo bem, padre? Pronto, o que eu queria dizer agora e para terminar, perguntando o que, que é isso aí, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que o papel da mulher na igreja, o Papa Francisco disse, não é feminismo, é um direito. E nós temos que recomeçar a partir de uma renovada cultura da identidade e da diferença. A relação entre a mulher e o homem é de reciprocidade e colaboração mútua. Trata-se de harmonizar, complementar e trabalhar somando esforços. A mulher é corresponsável junto com o homem pelo presente e futuro de nossa sociedade. E nós estamos vivendo um momento no mundo muito complicado. E aí eu pego essa experiência do Papa Francisco, quando ele foi, houve aquelas pessoas que morreram lá na Itália, que vinham vindo imigrantes. E muitos morreram no mar. Vocês estão acompanhando a questão da imigração? Muito triste. E ele saiu do Vaticano e foi até lá, para a igreja em saída, para ver o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Pode passar. As pessoas que chegavam, aí ele foi conversar com os que estavam sofrendo, ele celebrou uma missa, jogou uma coroa de flores no mar, e depois na homilia, nesta missa, ele pergunta: quem é que sofreu ou que sofre com o sangue dessas pessoas que morreram? Quando ele faz essa homilia dele, ele conta um caso de que na Espanha, uma vez, é até uma comédia de Lope de Vega, que ele fala assim: tinha um governador muito cruel e resolveram matar o governador. E daí veio um juiz do rei e perguntou assim: quem foi que matou o governador? E todos disseram: foi a cidade. Quer dizer, foram todos e não foi ninguém. Mesma coisa nessa situação dos imigrantes. Não é ninguém. Ninguém se sente responsável pela dor dos que estavam ali. Como ninguém se sente responsável pela dor do mundo? Olha, aconteceu com ele, não é comigo. Graças a Deus. Então, a incapacidade de hoje de nós sermos indiferentes aos males da humanidade está tirando de nós a humanização. Então, o que o Papa Francisco vem pedindo como um desafio para nós, homens e mulheres, é cuidarmos de humanizar a sociedade. Pode passar. Pode passar. A primeira coisa é repensar o humano, pensar a relacionalidade. Como é que eu me encontro com as pessoas? Como é que eu estou a serviço do outro? Como é que eu trabalho junto para cuidar da casa comum? Como é que eu construo pontes e não muros? Que o Papa fala tanto disso, né? Parece uma coisa tão simples, mas que não está existindo hoje. Hoje, especialmente antes das eleições, nós temos mais muro do que pontes. É verdade ou não é? Pode passar. Uma nova forma de entender o ser humano como responsável pelo coletivo. Há uma frase na África, chama Ubuntu. Quer dizer, todos cuidam de todos nós. Eu sou eu porque nós somos. Nós cuidamos um dos outros. Essa é a ideia de Deus. Só que ele diz que hoje o individualismo e o consumismo afasta as pessoas das pessoas. Porque o individualismo só pensa na própria pessoa. Pode passar. Ele fala do individualismo. O eu não considera o outro como alguém para dialogar. Tudo está voltado para si. A pessoa é um objeto nas mãos do mercado. É o tal do consumismo que realiza um desejo e faz daquilo uma necessidade. Pode passar. Uma nova forma de viver a relação com o outro. Relações fraternas. Olha quanta coisa bonita ele vem falando de humanização. Pode passar. Como é que você vai passar se você está aqui, né? O resgate da pessoa humana em todas as suas dimensões. Não a divisão entre nós. Aí ele fala que na igreja nós nos dividimos tanto que chega a ser um escândalo às vezes o que acontece. Pode passar. Aos cristãos de todas as comunidades do mundo, quero pedir-lhes de modo especial um testemunho de comunhão fraterna que se torne fascinante e resplandecente. Assim também se evangeliza com alegria, a alegria de quem fala o Evangelho. Pode passar. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte, que o que nós do Conselho Nacional do Laicato do Brasil falamos a partir de Aparecida, da Conferência de Aparecida. Nós estamos vivendo um momento de uma grande virada histórica. Mais 2 minutinhos só da atenção de vocês, por favor. A Aparecida fala que nós estamos numa mudança de época, não numa época de mudança. Uma mudança de época pior da que foi a mudança para a Idade Média. Uma mudança de época significa que estamos caminhando para uma nova civilização. Diferente dessa que a gente está vivendo. Como que vai ser essa nova civilização? A gente não sabe. É como se você estivesse numa ponte, que lá no fundo está tudo cheio de névoa. Você está caminhando na ponte, mas não sabe onde você vai chegar. Não dá para voltar atrás, porque ninguém volta mais atrás. Mas temos que continuar, mas não sabemos o que vai acontecer. Porque a cada momento as coisas mudam. As coisas mudam num átimo. Quando você pensa que você está entendendo o negócio, ele já mudou. Na tecnologia, por exemplo, na questão do trabalho, as crises do Estado, a crise da instituição, as crises da educação, a crise em tudo. Tudo está em crise, tudo está se revendo. E tem pessoas que acham que a crise é para dar medo na gente, mas eu prefiro pensar que é como a borboleta quando fica acrisolada. Depois que ela sai uma borboleta. Ela é feia, mas depois ela sai uma borboleta bonita. Então, neste momento, nós estamos vivendo uma mudança de época. Talvez a gente não vá ver o que vai acontecer lá, mas os nossos filhos e os nossos netos verão. Quem é que vai construir essa nova civilização? Então, há alguns ateus, Habermas mesmo é um, que diz assim, que se o cristianismo não construir com seus valores o novo que está vindo, então nós vamos ter a barbárie. Eu acho que nós já estamos vendo um pouco de barbárie. E não imaginamos a que ponto vai chegar, porque o que tem por aí não é valor cristão. As pessoas não estão entendendo o Evangelho. Nós temos que voltar a ler o Evangelho. Pode passar. Então, essa virada de época, fugir do novo não dá. Fugir da responsabilidade não dá. Enquanto cristãos leigos e leigas, nós temos que construir esse novo. Pode passar. Não é tempo de se assustar, mas de construir o novo, de viver coisas novas. Pode passar. E aí, neste momento em que a modernidade se mostra incompetente para a realização plena do ser humano, porque se fecha no eu absoluto, nós cristãos, conforme Jesus Cristo, podemos mostrar ao mundo o que seja realmente humano. É possível construir algo novo e melhor. Mas o que eu estou vendo hoje é nós, da Igreja Católica, muito divididos. Não se respeita mais o outro, não se respeita mais o padre, não se respeita mais os bispos, não se respeita mais a CNBB. Nós estamos um pouco, assim, muito que dividido. O próprio Bento XVI fez uma profecia antes, quando ele era padre ainda, quando ele era cardeal já. Ele disse que nós vamos perder muito dos nossos, já estamos perdendo. A Europa, por exemplo, as igrejas já viraram clubes. Museus, bares, não tem ninguém que frequenta mais. Então, muito pouca gente que vai. Aí ele disse que se a gente não voltar ao Evangelho, nós vamos chegar ao fundo do poço. E daí nós vamos entender o que foi o Evangelho, o que foi que Jesus Cristo falou, e nós vamos renascer como as primeiras comunidades. Isso foi Bento XVI que falou, vocês podem pegar na internet e ler a profecia dele. Ele já falou isso há muito tempo. E nós estamos vendo isso. Se a Igreja Católica, se nós católicos não nos unirmos a todos os cristãos para fazer valer o cristianismo, nós vamos ter a barbárie para nós e para nossos filhos. Então nós cristãos, nós precisamos nos unir e voltar ao Evangelho, porque eu acho que é o Evangelho que vai mostrar para nós como é que tem que ser a nossa vida, como é que a gente tem que criar a vida, a paz e não a morte e a violência. Eu penso que, não sei se tem mais. Oh, olha para que serve um homem, ó.
Pode virar.
Então, é isso que nós estamos esperando que os cristãos façam. Construir um mundo novo. Pode virar. Pode virar. O Papa Francisco pede, rezem por mim. Vamos fazer uma Ave Maria pelo Papa Francisco? Ave Maria. Mulher mais importante da Igreja, nossa mãe, nos ensine a ter um olhar materno para fazer da Igreja uma cama de campanha para os feridos que mais dela precisam. Que a gente também não tenha divisão entre nós, para que os valores do cristianismo consiga construir o novo que há de vir. Amém.
Para mim, em nome aqui da nossa paróquia São João Batista, agradecer a você, né? Até quando aquela equipe que a Lurdinha falou, estava reunida, faço parte, aí falaram, deixa pro Toninho, o Toninho faz o agradecimento, porque ele é muito amigo da Márcia. Nós fomos juntos do Conselho de Leigos, então eu acho que essa parte minha, inclusive, da Miriam, de fazer parte dessa Igreja atuante, tem muito dela. Tem muito dela, porque ela realmente é uma pedagoga. Ela sabe transmitir como ela transmitiu para nós hoje aqui.
Será que valeu?
Puxa, se valeu.
Valeu.
E vale muito. É uma pena que as pessoas não entendem, né? Quando você vai falar das mulheres, né? Para a gente engrandecer. Eu sou homem, né? Até faço as brincadeiras, mas é tudo do coração, porque ai de nós se não fossem as mulheres. Mas isso é verdade. No nosso dia a dia.
Agora,
no nosso dia a dia.
Minha vida, que foi minha madrasta, que foi uma carne de carniça. Que não foi, porque também a mulher, quando ela deixa de ser aquilo para qual ela foi criada também, ela também não entendeu nada, né, gente? Por isso também nós temos que fazer esse papel de abrir os olhos das próprias.
É verdade. Hoje mesmo eu liguei para minha mãe e estava falando com ela. E aí ela falou, estava lembrando da minha mãe, que foi a minha avó. Então ela morreu com 97, eu estou com 95. Então eu acho que eu vou chegar lá. E aí nós falando da minha avó, eu falei, mãe, eu falo para todos os meus amigos que a minha avó foi a minha inspiradora. Olha, gente linda, né? Então quando a gente vê essa oração que a Vanessa fez para nós também, né? Só que a oração a gente já estava feliz e contente de estar aqui. Então com a presença da Márcia ficou melhor ainda. Encerramento? Vamos cantar.
Lava-te, peturbis, nada te amedronte, todo passa, a paciência tudo alcança, nada te perturbes, nada te amedronte, todo passa, a paciência tudo alcança. Quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Quem tem Deus, nada falta, só Deus basta.
Então, essa música é para Santa Teresa, né? Realmente é música de estudo, realmente. Então, uma mulher de luta, né? Como foi colocada para nós. Esperamos que vocês também sejam assim, né? As nossas mulheres nessa grande luta que nós temos, nessa evangelização que a Márcia falou, que cada vez mais vai ser difícil. Infelizmente, né? Nós estamos aqui no nosso dia a dia vendo como é que nós estamos. Essa igreja dividida que ela fala, infelizmente está acontecendo. A Lúcia falou, aqui não tem problema, porque eu tal, tal. Mas, e como é que está junto aos nossos amigos, às nossas comunidades? Né? Nós estamos vendo esse período que nós estamos passando. Não sei como é que vai ser a partir de domingo. Mas nós temos que crescer fortes, para mostrar que realmente esse Deus, esse Jesus Cristo que veio para todos nós, é para todos. E principalmente para os pobres excluídos. E nós não estamos vendo isso aqui nesse Brasil.
Então, gente, nós também queremos convidar todos para a semana que vem, vamos ter o segundo e último dia, né? A gente falou do simpósio, até uma palavra assim, meia pomposa, né? Mas que a gente queria também, nesse ano nacional do laicato, junto com outras experiências que tivemos, a investidura dos ministros, né? Foi um grupo grande de ministros e ministras leigas que, com muita alegria, com muita dedicação, estão exercendo diversos ministérios, né? Os que já eram, uns que renovaram, vários outros ministros novos. Foi uma prática que a gente quis deixar para esse ano também. E agora esses dois momentos, hoje com a Márcia Signorelli, e na segunda-feira que vem, um outro momento. Vai ser no mesmo horário, de 15 para as 8 até 15 para as 10. Né? Hoje atrasou um pouquinho, tivemos um problema aí que não estávamos achando o computador, mas a gente quer ter essa pontualidade. Então, convidamos vocês, convidem outras pessoas também. Vai vir o Marco. Como? O Marco Catanhede, que é do Conselho de Leigos daqui de Campinas também, para continuar toda essa temática. Daí a gente, esse ano, vai concluindo, né, e vamos ter no dia de Cristo Rei um momento bonito também, que aí finaliza o ano do laicato, mas nunca vai terminar a missão e o papel de todos nós, cristãos e cristãs, na igreja e no mundo. Então, uma boa noite para todos. A gente tem um lanchinho bem gostoso, que está ali preparado, com suco natural, né, e um bom descanso para todo mundo. Tá bem? Vamos lá. Boa noite para todos.